no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Hoje é dia de celebrarmos nossa ancestralidade na figura da vovó, a raiz mais forte e próxima da nossa árvore genealógica. A benção, vovó. E obrigada por tanta sabedoria. Gratidão eterna por ser a fonte, a referência maior de nossa própria história. E por falar em história, no programa de hoje nós temos a participação de uma historiadora, Renata Melo, secretária de Comunidades Tradicionais da CEPIR, que é a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Renata esteve ontem com a gente comemorando o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e quando foi chamada a invocar as raízes que fazem com que ela se orgulhe de ser uma mulher negra, lembrou-se de suas avós.
Primeiramente, a mulher negra que vem à minha cabeça é minha avó paterna, minha avó materna, duas mulheres que lutaram, que representaram essa luta de mulheres, muitas vezes solitárias, para educar seus filhos, para dar a melhor educação, sobrevivência.
Nome delas?
Nair Maria de Jesus, que é a mãe do meu pai, e a minha avó Etelvina, uma baiana, né, que, mãe de 11 filhos, sendo a mais velha minha mãe. E minha mãe, por si só, ela representa isso. E é uma coisa muito interessante. Minha mãe, uma mulher negra, né, que veio da Bahia, foi morar em São Paulo. Minha mãe foi criada pela parte branca da família. Então, eu percebi, por ter, não sei te explicar qual era a inspiração maior, mas eu acho que é a minha avó e a família do meu pai. Meu pai é negro, de tez escura. Minha mãe é negra, de tez mais clara. Mas o meu pai era a representação do belo para mim. E minha avó, coincidentemente, aquela mulher linda, batalhadora, eu não havia uma representação negativa de ser negro, de ser negra. Então, conforme você vai vivendo, você vai interagindo na sociedade, que percebe que há essas discriminações, e eu percebo na minha família, sou a mais velha de três irmãs, com a tez mais clara, as minhas irmãs, elas têm a tez mais escura, e eu percebia a diferença no tratamento comigo e com as minhas irmãs. Por exemplo, na minha certidão de nascimento, que é produto da década de 70, ok? Eu sou parda clara. A minha irmã, ela que é mais nova que eu, ela é parda escura. E um amigo da mesma faixa etária é considerado branco e ele tem a mesma tonalidade de tom de pele. Então, no Brasil, essa questão da cor hoje, da década de 90, ou ano os anos 2000, eu acho que nós tivemos avanços. Inclusive, a CEPIR, ela nos ajudou nisso, né?
Sem dúvida.
Na questão das políticas públicas, de conscientização. Qual é a cor da sua pele?
Diga-se de passagem, e dizer qual a cor da sua pele é um assunto que diz respeito somente a você.
Exato, né? Porque é uma autodeclaração. Eu acho que antes de definir qual é a cor da sua pele, é uma questão de conscientização. Nós sabemos que negros e negras ainda são produtos desse racismo que é cruel, que atinge a toda a sociedade. Negros, brancos, indígenas. E o que acontece? Quando você tem consciência da sua origem, você tem orgulho da sua origem, você se declara, eu não me declaro como parda, eu me declaro como negra. Mulher negra e com muito orgulho.
Até porque a luz da sua árvore genealógica, não é? É claro que não há a menor sombra de dúvidas. Não, a negritude, a pertença, não está na cor da pele, nem no formato do cabelo, não é? Então, eu acho que são lições que a gente precisa aprender o quanto antes para que, quem sabe, a gente possa, a caminho da equidade, inaugurar um tempo de mais respeito, né? E de orgulho, acima de tudo, por sermos um país da pluralidade, da diversidade, que é a maior riqueza que a gente tem, né?
Eu acho. Na hora de se olhar, lembra da sua ancestralidade, lembra da sua família, lembra que, independente da gradação da tonalidade de pele, é um motivo de orgulho. E ser negro e negra, independente se na certidão de nascimento consta pardo, parda clara, pardo escuro ou até branco. Tem algumas pessoas que constam como branco, mas nós sabemos, através dos traços, da cor, do cabelo, da família. Então, olha para internamente que isso é motivo de orgulho, não é de vergonha. Infelizmente, às vezes, as imagens, os nossos referenciais, as nossas representações ainda nos mostram como negros e negras fossem o que fosse o pior da escala social. E não é verdade. Vamos ver tantas mulheres negras que estão assumindo seus cabelos crespos, que têm orgulho. E aí eu fico pensando nas gerações que estão chegando, né? As crianças, as meninas negras e meninos negros, que muitas vezes sofrem preconceitos e racismo. E eu quero deixar bem explícito que não é bullying. Porque tem uma questão do bullying que, de uma certa forma, ameniza esse tipo de situação. O bullying, se você tem alguma necessidade especial, se você não está dentro da estética porque é gordinho, porque é muito baixo, porque é muito magro, é uma situação que é presente, que causa estragos, sim. Mas a questão racial é como se